no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de novembro de 2021.
Mutirão de negociação de dívidas com bancos e instituições financeiras começa hoje. Luana Karen.
Será possível rastrear dívidas, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser comprometido em uma negociação e enviar propostas para se chegar a um acordo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasil promete reduzir emissões de gases pela metade até 2030. Márcia Fernandes.
Os líderes das nações deram início aos primeiros debates sobre a redução de gases de efeito estufa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O primeiro dia da COP26, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, aconteceu hoje em Glasgow, na Escócia.
A participação do Brasil foi marcada pela preocupação do governo federal com emissões de gases que causam o efeito estufa e pelo anúncio de metas e medidas para a obtenção de uma economia verde.
No primeiro dia de trabalhos na COP26, em Glasgow, na Escócia, os líderes das nações deram início aos primeiros debates sobre a redução de gases de efeito estufa. Aqui no Brasil, debates também marcaram o início da conferência. Em uma mensagem gravada em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das linhas de crédito para gerar emprego e renda e manter a produção de alimentos, tudo aliado ao desenvolvimento sustentável com baixas emissões.
Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Esses recursos vão impulsionar a economia, gerar emprego e contribuir para consolidar o Brasil como a maior economia verde do mundo.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou uma nova meta de redução de emissão de carbono para o país.
Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050. Que será formalizada durante a COP26.
A COP26 reúne até o dia 12 de novembro 190 países para discutir medidas contra o aquecimento global. Entre os pontos que vão ser apresentados pelo Brasil na conferência está o compromisso de aumentar a área de florestas secundárias observada pela ferramenta TerraClass, como destacou a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannic.
O TerraClass ele é um sistema de classificação do uso da terra na Amazônia Legal. Então é como se alguém tirasse uma foto lá do espaço sideral, uma foto do Brasil, e aí a gente conseguisse classificar o que, que é cada uso. Então se é floresta, se é floresta secundária, se é agricultura ou se é pasto. E o dado que a gente tem é que em 2020 a gente tem um total de 163 mil quilômetros quadrados de floresta secundária. Só para a gente ter uma ideia da proporção disso, é mais ou menos o tamanho do Acre. A gente já atingiu 160 mil quilômetros quadrados e agora a gente espera que até 2030 a gente tenha 180 mil quilômetros quadrados.
O secretário de Qualidade Ambiental, André França, também destacou a redução em 20% no número de lixões no Brasil.
Assumimos a gestão com 3.257 lixões e hoje são 645 lixões a menos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável no país. Além de evitar emissões de gases de efeito estufa, os lixões trazem sérios problemas para a saúde da população. Um estudo realizado pela Abrelp estimou em US$1 bilhão o impacto na saúde pública do Brasil que os lixões representam. Então, o encerramento dos lixões também é melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas.
Nesta primeira semana de COP26, as atividades serão conduzidas de Brasília. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, embarque para a Escócia na semana que vem, além de apresentar os trabalhos de defesa ao meio ambiente desenvolvidos pelo país. O ministro deve defender junto aos países mais ricos, a necessidade do repasse de recursos para garantir o trabalho de conservação da natureza em países como o Brasil. Reportagem Márcia Fernandes.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, esteve na abertura da COP26 e apresentou um balanço da Operação Guardiões do Bioma, que teve início em agosto deste ano.
A operação tem como objetivo combater queimadas e crimes ambientais.
Em 3 meses, a gente teve a oportunidade aí de mais de 16.500 incêndios florestais combatidos em 11 estados dos biomas da Amazônia. Acho que esses dados são impressionantes. E só no estado do Mato Grosso do Sul, em 91% dos focos dos incêndios foram combatidos por essa força-tarefa, por essa operação. No Pará, 91% também. E no Amazonas, 81% dos focos de incêndios foram combatidos esse ano na Operação Guardiões do Bioma. Mais de 3.200 ações preventivas, mais de 1.500 multas aplicadas, mais de 120 máquinas apreendidas, entre esteiras, tratores e outros, mais de 1.000 animais resgatados e mais de 5.000 metros cúbicos de madeiras apreendidos na operação.
Já a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou as metas do plano ABC+, que busca incentivar a agricultura com baixa emissão de carbono.
Até 2030, iremos disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares, mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, promovendo ganhos de produtividade em terras agrícolas já consolidadas, sem a necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Mitigaremos com isso a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. O potencial transformador da agricultura de baixa emissão de carbonos é enorme. Queremos compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes. Apenas com a disseminação das melhores práticas a todos os produtores, poderemos colher os impactos positivos que a produção de alimentos, fibra e bioenergia pode ter.
Solo e água são essenciais para quem quer aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do que sai da fazenda para a mesa do consumidor.
E o programa Águas do Agro, do Ministério da Agricultura, vai auxiliar na conservação desses recursos e incentivar uma exploração mais sustentável nas propriedades rurais.
A produtora rural Elaine Vasconcelos cultiva morango, limão, pimentão e flores tropicais em uma chácara a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ela já está preparando a terra para a próxima safra e conhece bem a importância de cuidar do solo e da água para aumentar a produtividade.
As estufas estão descansando, de certa forma descansando. Vamos remover matéria orgânica, incorporando ao solo para enriquecer mais, né, e combater algumas nematóides, que a gente diz, né, para para a próxima plantação, próxima cultura.
Responsável por grande parte da produção mundial de alimentos, o Brasil tem investido em tecnologias para uma agricultura cada vez mais sustentável. E para garantir o bom uso dos recursos naturais no meio rural, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Águas do Agro, Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas. A ideia é que o produtor rural também produza água ao explorar o solo de forma equilibrada, como explica a coordenadora geral de conservação do solo e água, Soraya Araújo.
Com isso, a gente vai aumentar a vida útil dos reservatórios de barragens e das represas, né? Porque com as tecnologias de conservação de solo e água, você aumenta a infiltração da água e a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para o lençol freático.
As localidades são definidas em microbacias, que são áreas de até 10 mil hectares ou 100 quilômetros quadrados. Serão escolhidas propriedades rurais com maior quantidade de solos descobertos e erosões acentuadas. Segundo Soraya Araújo, serão implementadas tecnologias como plantio direto, plantas de cobertura, adubação verde e manejo de pastagem.
Ele vai ter um combate da erosão do solo, que hoje o principal problema que a gente tem hoje de solo é a erosão hídrica, né? A questão da perda de matéria orgânica também é uma questão muito forte. A questão também de incentivar o manejo adequado do uso da água para irrigação.
A A expectativa é que o programa também ajude a aumentar a vida útil dos reservatórios e barragens e a fixação de carbono no solo, além de melhorar a qualidade da água nas bacias hidrográficas e diminuir os efeitos das secas e os impactos das inundações. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Durante este fim de semana foi realizado em Roma, na Itália, o G20, grupo que reúne as nações com as economias mais desenvolvidas do mundo.
O momento é uma oportunidade para assinatura de acordos bilaterais e debates sobre temas como economia, vacinação e meio ambiente.
O repórter Carlos Molinari nos dá detalhes de como foi o evento.
Foram dois dias intensos em Roma, segurança reforçada, muitos jornalistas e a intenção de resolver a médio prazo questões de um mundo que está saindo de uma pandemia. Este foi o clima da 16ª reunião de cúpula do G20, o rol das 20 maiores economias do mundo, além de 6 nações convidadas. Na abertura, um clima descontraído na foto oficial dos líderes lado a lado. Depois, as plenárias, onde cada país deu sua contribuição sobre economia e saúde globais, mudanças climáticas e meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. No primeiro dia da reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o compromisso do Brasil com uma agenda de auxílio emergencial, preservação de empregos e vacinação contra a Covid-19.
O Brasil está indo muito bem na recuperação da economia, como disse lá atrás. Tínhamos dois problemas, o vírus e o desemprego. Nós investimos muito na questão do emprego com o Pronamp, no auxílio emergencial que mudou a economia também, no auxílio emergencial atendendo aí 68 milhões de pessoas. O Brasil fez seu dever de casa e não mediu esforço para atender aos mais necessitados. E precisamos agora sim investir na retomada da economia.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, sintetizou os principais assuntos debatidos na cúpula.
Existe uma preocupação muito grande, primeiro, com esse aspecto de acesso à vacina. A segunda grande preocupação dessa cúpula de líderes é também com a recuperação econômica. Estão preocupados também porque a crise da energia, por um lado, a desorganização do mercado de energia, e a desorganização das cadeias produtivas, também com o choque da pandemia, isso empurrou muito a inflação para cima, no mundo inteiro.
O G20 surgiu em 1999, onde em apenas um final de semana, grandes lideranças mundiais têm a oportunidade de ficar frente a frente, debater e fechar acordos bilaterais durante reuniões e plenárias. O relatório final da reunião do G20, apresentado pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, foi fruto do consenso possível entre as partes. O documento pede compromisso com o meio ambiente, que 70% da população mundial seja imunizada contra a Covid-19 até o fim de 2022 e o estabelecimento de uma alíquota mínima de 15% sobre o faturamento dos grandes grupos empresariais a ser implementada em 2023. De Roma, na Itália, Carlos Molinari.
E hoje, em Anguillara Veneta, na Itália, o presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com o título de cidadão honorário pelo governo local.
Um retorno às origens. Essa foi a agenda oficial cumprida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Anguillara Veneta, uma cidadezinha de 4 mil habitantes no norte da Itália, traz em seus registros histórias dos ancestrais da família Bolsonaro. O presidente se disse emocionado com as visitas cheias de significados e memórias.
Vim aqui ver a cidade onde meus avós nasceram. E foi muito emocionante, né? E hoje em dia, 1/7 da população brasileira tem laços aqui com a Itália.
Bolsonaro foi homenageado com a comenda de cidadão honorário de Anguillara Veneta. Houve também um almoço oferecido pela prefeita da cidade, Alessandra Buosso. O presidente Jair Bolsonaro permanece na Itália até esta terça-feira. A passagem dele pelo país também incluiu uma visita à Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Amanhã, antes de voltar ao Brasil, o presidente fará uma homenagem aos militares brasileiros que morreram em batalha durante a Segunda Guerra Mundial. De Pádua, na Itália, Ana Luísa, prazer.
Ainda na Itália, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre assuntos internos do Brasil.
O presidente disse que está preocupado com os preços dos combustíveis e que tem conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre novas medidas para reduzir os preços nas bombas e para os consumidores.
O preço do combustível está atrelado à inflação. E você fala em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com salário, né, preservado ao longo dos últimos anos. Eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interessa esse recurso. Tenho conversado com o Paulo Guedes. Nós queremos que isso seja revertido diretamente em diminuição do preço do diesel na ponta da linha.
Consumidores ganham apoio do governo federal para a solução de problemas com a remarcação de serviços de viagens e hospedagem.
Daqui a pouco, na Voz do Brasil.
Dívidas com cartão de crédito, empréstimos, cheque especial.
Para ajudar o consumidor a negociar com bancos e instituições financeiras, começou hoje mais um mutirão de negociação promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor e a Federação Brasileira de Bancos.
Até o final deste mês, quem tiver dívidas em atraso com bancos ou instituições financeiras poderá negociar a conta por meio da plataforma consumidor.gov. Mas atenção, só podem ser negociadas no mutirão dívidas que não possuam algum bem dado como garantia, como carro ou casa, e que estejam em nome de pessoa física. Daniele Corrêa Cardoso, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, explica o passo a passo para o consumidor.
O consumidor já cadastrado, ele busca a empresa, né, em face da qual ele deseja reclamar ou renegociar as suas dívidas, e ele vai descrever no campo lá qual é a sua renegociação. A empresa vai ter um prazo de 10 dias para fazer essa interlocução e essa comunicação e dar a resposta final ao consumidor.
No consumidor.gov será possível rastrear dívidas, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser comprometido em uma negociação e enviar propostas para se chegar a um acordo. A plataforma tem mais de 160 instituições financeiras cadastradas. Reportagem Luana Karen.
Para ter um mapa de suas dívidas, acesse mutirão.febraban.org.br.
E para efetivar a negociação, acesse a plataforma consumidor.gov.br.
A pandemia fez que viagens e férias fossem adiadas por muitas pessoas no ano passado.
Mas agora muitos estão voltando a viajar. E com isso volta a crescer o número de compras de pacotes de viagem e passagens aéreas.
O que também aumentou foi o registro de reclamações relacionadas ao setor de viagens e turismo.
E consumidor, fique de olho. Existem regras que protegem seus direitos em casos de reembolso, remarcação de hospedagens e passagens.
A administradora de empresas, Adriana Alves dos Santos, que mora em Brasília, comprou um pacote de viagem para a família em março do ano passado, mas a pandemia atrapalhou os planos de curtir uma praia em Porto de Galinhas, Pernambuco. Um ano depois, veio a dor de cabeça. Para Adriana, a empresa de viagens está dificultando a remarcação das férias.
Infelizmente, veio a surpresa de que a empresa não atendia mais os telefones, a empresa não respondia mais o e-mail. Então, a gente ficou tentando ligar, tentando mandar e-mail. Estamos nessa situação até hoje.
As reclamações de consumidores relacionadas a viagens e turismo cresceram mais de 400% em 2020, de acordo com dados do consumidor.gov.br. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, passou a exigir que agências e empresas aéreas informem o andamento de negociações, além das que já foram solucionadas. É o que garante o coordenador-geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, Diógenes Faria de Carvalho.
Processos e averiguações preliminares foram instaurados desde abril de 2020, tendo em vista que há alguns indícios que as condutas das empresas têm infringido alguns ditames do Código de Defesa do Consumidor e regras estabelecidas pelas leis.
O consumidor que desiste do voo, ele pode sim solicitar e transformar esse valor em crédito junto à companhia aérea. Então, nesse caso, não pode ser cobrado multa né, do consumidor, e o pagamento desse crédito deve ser no valor integral da passagem. A empresa terá aí 7 dias para depositar o crédito assim que ele for solicitado, e o consumidor terá 18 meses para utilizá-lo em qualquer outro produto da companhia.
Qualquer reclamação sobre pacotes de turismo e passagens podem ser cadastradas por meio da plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Um estudo realizado pelo Instituto Semeia revela que parques nacionais do Brasil podem gerar até 1 milhão de empregos.
De acordo com a instituição, ações de proteção e conservação nestas unidades podem estimular o turismo nos parques e injetar 44 bilhões de reais na economia brasileira.
O governo federal já desenvolve o projeto de concessões técnicas de parques nacionais.
A ideia é atrair investimentos de empresas nacionais e internacionais, além da participação de pessoas físicas.
Até agora, o Brasil possui 18 unidades de conservação em diferentes estágios de concessões, entre elas o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e a Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul.
Os casos de dengue no país tiveram queda de quase 50% em comparação com o ano de 2020.
O governo tem garantido a entrega de larvicidas e pesticidas aos estados para um efetivo combate à proliferação do mosquito causador da doença.
E atenção, a população deve estar atenta e fazer vistorias periódicas no ambiente para eliminar os criadouros do inseto.
Todo ano, quando começam as chuvas, a dona de casa Maria Elza Soares já sabe. Tem que tomar todos os cuidados para não deixar a água acumular no quintal de casa e assim não dar chance para o Aedes aegypti proliferar. O mosquito causa doenças graves, como a dengue, a zika e a chikungunya.
Aí na época da chuva eu não tenho balde, eu não tenho tambor, eu não tenho nada disso para não acumular água.
Os casos de dengue no país caíram 47,6% este ano em relação a 2020. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 481 mil casos prováveis da doença, contra mais de 930 mil no mesmo período do ano passado. As mortes pela doença também diminuíram. Foram cerca de 500 de janeiro a outubro de 2020, contra 200 este ano. A região centro-oeste é a que tem a maior taxa de incidência da dengue, principalmente os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para intensificar o controle dos criadouros do mosquito, o governo federal tem reforçado as ações para combater a dengue em pontos estratégicos do país, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros.
Aquelas medicações que matam o mosquito adulto foram distribuídos cerca de 4.152 quilos desse inseticida. Também foram distribuídos cerca de 20 milhões e 976 mil pastilhas do larvicida. Foram distribuídos 133.860 litros do adulticida para garantir a função do fumacê. Toda a distribuição ela é baseada por critérios epidemiológicos.
Apesar da queda no número de casos da doença, não dá para descuidar. Então não esqueça, elimine todos os recipientes com água parada, lembre sempre de tampar as caixas d'água, mantenha as calhas limpas, deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo e cuide dos vasos de planta toda semana, preenchendo os pratinhos com areia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Começou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa.
A expectativa é vacinar 78 milhões de bovinos e bubalinos na maioria dos estados brasileiros.
Já os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e parte do Amazonas e do Mato Grosso são reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação.
A meta é que todo o território brasileiro seja considerado livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.
A febre aftosa é uma doença infecciosa que afeta os rebanhos e prejudica o comércio interno e as exportações de carne.
O Ministério da Educação publicou hoje a portaria que regulamenta a certificação das escolas cívico-militares.
O objetivo é demonstrar que a gestão do modelo é efetivamente aplicada na escola e conta com análise de resultados e melhoria dos processos escolares, além de indicadores de educação.
A certificação vai levar em consideração escolas que implantaram o modelo em 2020 e atingiram um nível básico das diretrizes previstas.
E a Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem A Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Boa noite para você, bom feriado.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que estados podem fixar alíquotas previdenciárias para militares inativos.
Justiça de Santa Catarina nega pedido de indenização feito por árbitro de futebol que foi ofendido por torcedores.
Justiça de São Paulo decide que dívida de internação por Covid-19 não pode ser assumida pela Fazenda Pública.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo reafirma que estados podem fixar alíquotas previdenciárias para militares inativos.
A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário virtual do STF, Carolina Chaves.
A ação original foi apresentada por um policial militar aposentado de Santa Catarina. Ele questionava o desconto previdenciário que passou de R$ 176 para R$ 669, depois que o IPREV, Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, deixou de seguir lei complementar estadual para aplicar o desconto com base em lei federal, conhecida como Estatuto dos Militares. Ao julgar o caso, a primeira turma recursal de Florianópolis considerou que o percentual estabelecido na norma federal gera aumento considerável na contribuição previdenciária dos militares inativos. O IPREV apresentou recurso ao STF contra essa decisão. Mas o presidente da Suprema Corte e relator do recurso, ministro Luiz Fux, entendeu que a decisão da Justiça catarinense seguiu a orientação do Supremo, que já havia firmado o entendimento no sentido de manter a competência dos estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas.
STJ mantém extinta a ação em que consumidor pedia devolução de juros sobre tarifas bancárias já restituídas em processo anterior.
Com isso, foi restabelecida a sentença que se baseou na formação da coisa julgada, Fátima Uchoa.
Na primeira ação foram declaradas abusivas tarifas em financiamento de veículo e a financeira foi condenada a devolver os valores ao consumidor. Essa sentença transitou em julgado, depois o cliente ajuizou nova ação contra a mesma empresa para receber em dobro encargos cobrados sobre as mesmas tarifas relacionadas no primeiro processo. O feito foi extinto sem resolução do mérito, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a empresa a restituir os valores. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da financeira para o relator ministro Marco Aurélio Belize. Há a chamada tríplice identidade entre as demandas, pois ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.
O TST enviou para a Justiça Comum a ação de uma representante comercial do município de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, contra uma operadora de celular.
A mulher contou que foram firmados dois contratos, um de prestação de serviços e outro de representação comercial.
Mas a empresa descumpriu os contratos, tornando inviável os serviços.
No TST, a sexta turma seguiu o entendimento do STF no sentido de que não há relação de trabalho entre as partes, mas relação comercial regida por lei própria.
Justiça catarinense nega pedido de indenização feito por árbitro, ofendido por três torcedores durante partida de futebol.
O profissional não conseguiu comprovar abalo emocional capaz de gerar dano moral, Fábio Ruas.
Segundo o processo, o árbitro de futebol foi ofendido por torcedores, que fizeram referência a um processo proposto pelo Ministério Público Militar, em que ele é réu. Segundo o juiz, as ofensas foram incapazes de gerar abalo emocional, já que não ficou demonstrado o transtorno mais grave que pudesse ultrapassar a barreira do mero aborrecimento. Em relação ao direito ao esquecimento, o magistrado lembrou que as ofensas proferidas pelos torcedores foram feitas com base em informações de processo judicial que é público e ainda está em trâmite.
A Justiça de São Paulo negou o pedido para que a Fazenda Pública Estadual assuma a dívida de uma paciente com Covid-19.
A autora da ação teve que internar a mãe em um hospital particular por falta de vagas no SUS.
O hospital particular cobrou R$230 mil pelos 12 dias de internação e a mulher acionou o judiciário.
Mas o tribunal negou o pedido da mulher porque não verificou provas da omissão do Estado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado defende prioridade na votação da PEC dos precatórios.
Senado cria Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19.
Sugestão de cidadão sobre 14º salário a aposentados do INSS vira projeto de lei.
Boa noite.
Boa noite.
A PEC dos precatórios, que limita o pagamento de ações judiciais pela União e revisa o cálculo do reajuste do teto de gastos, foi defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como a melhor saída para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família.
O presidente do Senado defendeu prioridade na votação da proposta diante da urgência sobre o tema. Outro assunto que ele quer buscar soluções é sobre o aumento de preços dos combustíveis. Pacheco adiantou que deve se reunir com a diretoria da Petrobras para tratar do assunto. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC dos precatórios é a melhor saída para custear o Auxílio Brasil em 2022, que deve destinar a 17 milhões de famílias uma renda mínima de R$ 400. A proposta abre espaço no teto de gastos porque adia uma parte do pagamento das dívidas judiciais da União com estados e municípios.
São dívidas que precisam ser pagas, porém, com observância ao teto de gastos públicos. E a solução que foi concebida dias atrás, de se corrigir de 2016 para ficar dentro do teto, confesso que eu não encontrei nenhuma ideia melhor do que essa. E com isso abre um espaço fiscal para um programa social.
Outro problema que precisa de rápida solução, segundo Pacheco, é a alta do preço dos combustíveis. Ele defendeu mudanças na política de preços da estatal, que hoje considera a cotação do barril no mercado internacional. O presidente do Senado deverá se reunir com a diretoria da Petrobras e governadores após o feriado para discutir a cobrança de ICMS sobre combustíveis e a criação de um fundo de equalização para impedir o repasse automático do aumento para o consumidor.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, considera possível uma solução técnica para a questão dos precatórios, que supere as propostas apresentadas até o momento. Ele propôs ainda que o Senado apresente um projeto que ofereça uma alternativa à quebra no teto de gastos defendida pelo governo federal para conceder o Auxílio Brasil.
Oriovisto pediu um esforço conjunto dos especialistas em orçamento público que assessoram os senadores para mostrar um caminho claro que ajude os necessitados, mantendo o teto de gastos públicos.
Nós também queremos dar auxílio, estaremos ajudando aqueles que passam fome e estaremos ajudando a todos os brasileiros que não terão mais inflação, que não terão dólar mais alto, que não terão combustível mais alto, que terão mais investimentos, que terão mais empregos.
O plenário do Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19.
O grupo de senadores vai acompanhar os desdobramentos das investigações da CPI da pandemia no Judiciário e no Legislativo. Repórter Érica Christian.
A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 vai fiscalizar e acompanhar os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais das conclusões da CPI. Segundo Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o observatório será dividido por grupos de trabalho. Um vai acompanhar o desdobramento das investigações comissões. Outro vai cobrar a votação dos projetos sugeridos. E alguns senadores vão observar a atuação do governo federal como a definição de um novo calendário de vacinação. Randolph Rodrigues destacou que o observatório contará com a participação da sociedade civil e continuará recebendo denúncias relacionadas à pandemia.
A frente parlamentar é uma consequência da CPI, é continuar o serviço. Nós utilizamos o mecanismo frente parlamentar porque é o que é previsto no regimento. A ideia é um observatório suprapartidário com a participação, inclusive, da sociedade que acompanhe as consequências do relatório.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, espera que o observatório acompanhe também as denúncias de corrupção contra estados e municípios.
Que esse observatório possa ir atrás, porque está acontecendo uma CPI no Rio Grande do Norte que está fazendo exatamente o que essa não fez. E houve um compartilhamento de dados e aquela CPI do Rio Grande do Norte continua. Muitas vidas foram perdidas dessas 600 mil por causa desses escândalos de corrupção.
A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia não terá atribuições de uma CPI ou de uma comissão permanente.
As longas filas enfrentadas por pessoas com deficiência permanente e suas famílias por consultas no SUS ou perícias no INSS para terem acesso aos laudos por incapacidade podem estar com os dias contados.
É que um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer tornar a validade do documento indeterminada para quem tem deficiência permanente. A reportagem é de Pedro Pincer.
É notório que o Estatuto da Pessoa com Deficiência representou grande avanço para essa parcela da população no país. Mas para ter acesso a direitos e garantias, a pessoa com deficiência necessita apresentar laudo recente que ateste sua condição de saúde, ainda que as limitações sejam de caráter permanente. Mas para impedir que essa exigência seja uma barreira, um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, vai conferir validade indeterminada aos laudos que atestem deficiências permanentes. Ela destaca que as pessoas com deficiência e suas famílias esperam meses por consultas no SUS ou perícias no INSS para terem acesso aos laudos atualizados.
Se uma pessoa tem uma deficiência irreversível, por que o laudo médico que atesta essa condição precisa ter prazo de validade? Isso facilita a vida das pessoas com deficiência na hora de obter acesso às políticas públicas, direitos e garantias legais.
Ao citar uma lei estadual do Rio de Janeiro que garante a validade por tempo indeterminado do laudo médico que ateste deficiências de caráter irreversível, Zenaide Maia defendeu uma lei nacional.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou ser contrário ao projeto que altera as regras de cálculo da cobrança do ICMS, que incide sobre os combustíveis, proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados.
Segundo ele, não é por meio de um remendo na legislação tributária e transferindo a culpa para os governos estaduais que se deve enfrentar o aumento do preço da gasolina, do diesel e do etanol. Problema que atinge diretamente o consumidor e que pode elevar a inflação.
É sim promover o refino do petróleo no nosso país e, evidentemente, estabelecer os preços dos combustíveis em real e não em dólar. Creio que esta é a alternativa mais eficaz e inteligente. E, evidentemente, a reforma tributária nos possibilitará, sim, reduzir também os tributos para o consumidor e, com isso, obviamente, nós alcançaremos os preços dos combustíveis.
Álvaro Dias afirmou que a alíquota do ICMS não é a responsável pela alta do preço dos combustíveis. Ele citou o Paraná, por exemplo, que entre 2014 e 2021 abaixou a alíquota em cerca de 3 pontos percentuais, mas o litro da gasolina vendido a R$ 2,90 naquele ano, hoje é comercializado a pouco mais de R$ 7,00. O portal E-Cidadania recebeu uma sugestão que tem animado os aposentados. A ideia partiu do advogado Sandro Gonçalves, que enviou uma sugestão legislativa ao portal E-Cidadania do Senado para criar um 14º salário emergencial para os aposentados e pensionistas do INSS.
Depois de publicar a ideia no seu canal no YouTube, a proposta ganhou mais de 40 mil votos, o dobro do necessário para virar uma sugestão legislativa e passar a ser analisada pelos senadores. Mas por conta da pandemia, as comissões do Senado ficaram paralisadas e foi então que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, decidiu levar a ideia adiante, transformando a sugestão em um projeto de lei. Paim conta que achou a ideia brilhante e conversou com o advogado autor da sugestão. Agora o projeto já tem um número, é o PL 3.657 de 2020.
E você, o que acha da ideia? O Senado quer saber também a sua opinião. No portal E-Cidadania é possível se posicionar a favor ou contra cada uma das propostas, desde o início até a sua aprovação final. Mais de 13 milhões de pessoas já passaram pelo portal e opinaram sobre projetos. Se você tem interesse, basta acessar o site senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Genival Mendes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma a análise da proposta sobre precatórios após o feriado.
Mulheres enfrentam dificuldades para reconstrução mamária após câncer.
Comissão de Orçamento aprova recursos para bolsas de pesquisa.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou crédito suplementar no valor de mais de 4 bilhões de reais. Os recursos serão distribuídos entre 9 ministérios e parte deles serão usados para pagar bolsas estudantis atrasadas. O repórter Francisco Brandão explica os detalhes do projeto.
Na rua, nas casas, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil.
Aprovado o relatório, é matéria, vai ao Congresso Nacional.
Com a forte torcida de estudantes que estão com bolsas atrasadas, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que vai abrir um crédito de mais de 4 bilhões de reais distribuídos entre 9 ministérios. As bolsas para estudantes representam apenas uma fração deste valor, com 43 milhões de reais. No entanto, a votação envolveu uma longa negociação com o governo, já que a comissão descobriu que ainda faltavam 124 milhões para pagar o restante das bolsas até dezembro. Só foi possível fechar um acordo depois que o Poder Executivo anunciou que vai apresentar nas próximas semanas um outro projeto com mais recursos para bolsistas, além de 655 milhões de reais para financiar pesquisas. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, reclamou da falta de recursos para bolsistas.
Eu só tenho a lamentar que o governo, que sabe que tem uma despesa com bolsas, certo? Deixa essa situação em que a gente tem que ficar brigando aqui por uma coisa que deveria ser consagrada. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que é uma novidade. É uma despesa corrente do governo e tem que estar no orçamento, não tem nem que ser discutido. Então é um absurdo a gente estar aqui hoje debatendo esse assunto.
O relator do projeto, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, também destacou a importância de destinar mais 240 milhões de reais para a aeronáutica comprar o cargueiro tático militar KC-390, fabricado pela Embraer.
Eu mesmo conheço bem o KC-390, tive a oportunidade de ir à Europa com o ministro Jugman na época, e vi na época da fabricação. Cheguei a conhecer por dentro, por fora, e é realmente uma joia brasileira.
A maior parte dos recursos aprovados vão financiar projetos do setor produtivo e fundos de desenvolvimento do Nordeste e do Centro-Oeste. Outra quantia expressiva da proposta vai para operações de garantia de contratos de financiamento habitacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Política.
Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, cobra do presidente Bolsonaro uma atitude mais firme a favor de aliados presos. Segundo o parlamentar, há uma perseguição a jornalistas e lideranças da direita em andamento.
Otoni de Paula cita que o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, já está preso há 80 dias e que um dos principais defensores do governo, o blogueiro Alan dos Santos, já está com prisão decretada. O parlamentar pede que o presidente Bolsonaro não mude seus ideais de campanha.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, parabeniza o presidente da Câmara, Arthur Lira, que declarou ser inaceitável um indiciamento de deputados pela CPI da pandemia do Senado.
Luiz Lima também parabeniza os servidores públicos, especialmente os do Rio de Janeiro, pela data dedicada a eles. Para o deputado, os últimos governantes fluminenses têm sido incompetentes para administrar as finanças do Estado. E, por isso, acabam por atribuir aos servidores a responsabilidade de cuidar dos cidadãos do Estado.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, acusa a presidência da Câmara de arquivar indevidamente propostas de fiscalização e controle relacionadas a suspeitas de mau uso do dinheiro público por parte do Poder Executivo. Ele lembra que, regimentalmente, as PFCs são dispositivos legislativos destinados a propor a apuração de irregularidades no âmbito da administração pública.
Autor de uma das propostas de fiscalização paralisadas, Elias Vaz afirma que aguarda posicionamento da Câmara sobre denúncia de dispensa de licitação milionária em contratos firmados pelo Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, considera que a CPI da pandemia demonstrou que o presidente Bolsonaro incentivou a busca por uma imunidade de rebanho e acabou levando milhares de pessoas à morte.
Na visão de Henrique Fontana, esse ato configura um crime de responsabilidade e justifica a abertura de um processo de impeachment.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que o Brasil precisa ressaltar a importância dos servidores de carreira para o fornecimento dos serviços básicos aos cidadãos.
De acordo com Ayrton Faleiro, as mudanças propostas na PEC da reforma administrativa ameaçam não só a autonomia dos servidores, mas também os próprios serviços públicos, uma vez que, segundo ele, impede a existência de um Estado de proteção social.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também acredita que a proposta de reforma administrativa destrói o Estado, aumentando a terceirização e a precarização nas relações de trabalho.
Bira do Pindaré acusa o ministro da Economia, Paulo Guedes, de se beneficiar com a aprovação da reforma administrativa e com a alta do dólar. Ele recorda a denúncia do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que mostra Guedes como dono de empresas com sede em paraísos fiscais.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, alerta que os servidores públicos estão atravessando um momento difícil com a possibilidade de aprovação da PEC da reforma administrativa. Para o congressista, os servidores são aqueles que estabilizam as instituições do Estado e defendem verdadeiramente a sociedade.
Jones Moura ressalta que o governo federal, em vez de reconhecer a importância do funcionalismo público, propõe a retirada de direitos e o congelamento de salários. Para o deputado, a reforma administrativa atende aos interesses da iniciativa privada e facilita o apadrinhamento político.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta que o governo federal tenha eleito os servidores públicos como inimigos. Para o deputado, é preciso parar a proposta da reforma administrativa e o desmonte das políticas públicas que atendem a população mais carente.
Paulão denuncia que os servidores do Hospital Veredas de Maceió estão há 3 meses sem receber salário, ainda que o hospital tenha recebido milhões de reais em recursos do governo federal.
Professora Rosaneide, do PT do Mato Grosso, pede que os deputados se conscientizem de que o povo precisa dos serviços públicos e que eles devem ser protegidos.
Para a professora Rosaneide, serviço público significa a entrega de serviços qualificados à população, independente de governos ou viés ideológico.
Afonso Florence, do PT da Bahia, também destaca a necessidade de rejeitar a proposta de reforma administrativa. Para ele, o texto escandaliza ao determinar que o setor privado atuará na saúde, na educação e em outras áreas, com o uso de dinheiro público para auferir lucros.
Afonso Florence diz que a proposta é um retrocesso e permite o retorno da indicação política para a ocupação de cargos em substituição aos concursos.
Saúde.
A comissão especial criada na Câmara para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil realizou audiência pública para debater as dificuldades de mulheres para ter reconstrução mamária após o câncer de mama. A repórter Lara Raja acompanhou o debate e tem mais informações.
Toda mulher que sofreu mutilação total ou parcial da mama decorrente de tratamento de câncer tem direito por lei à reconstrução mamária. Mas essa não é a realidade de muitas que buscam serviço de saúde público e privado no Brasil. E por isso o assunto foi discutido em audiência pública na comissão especial criada na Câmara para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil, em conjunto com as comissões de defesa dos direitos da mulher e de Seguridade Social e Família e com a Secretaria da Mulher da Casa. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, que é paciente oncológica e pediu o debate, destacou casos de mulheres que esperaram até 18 anos para conseguir fazer a reconstrução mamária.
É possível sim fazer reconstrução mamária no momento de fazer a mastectomia, e o SUS paga. Essa é a nossa realidade. Nós queremos viver.
Quatro leis no Brasil tratam da reconstrução mamária. Uma lei de 1999 garante às mulheres que sofreram mutilação total ou parcial da mama decorrente de tratamento de câncer o direito à cirurgia plástica reconstrutiva no Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra lei de 2001 garante o pagamento de cirurgia plástica reparadora pelos planos privados de saúde. Já uma lei de 2013 determina que, quando existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico da retirada da mama. E, por fim, uma lei de 2018 explicita que os procedimentos para obter a simetria das mamas e para a reconstrução da areola e do mamilo integram a cirurgia plástica reconstrutiva. Chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul, José Pedrini destacou que a cirurgia estética imediata, inclusive com prótese, não prejudica o tratamento e defendeu que seja feita no mesmo ato cirúrgico, com uma única internação. Ele ressaltou que a reconstrução da mama na hora da cirurgia de retirada da mama leva apenas 40 minutos a mais e, em 90% dos casos, pode, sob o aspecto médico, ser feita simultaneamente. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que também propôs o debate, frisou que o gargalo está no financiamento.
O que o SUS paga não paga prótese. Se não paga prótese, como é que vai pagar os honorários e as despesas hospitalares? Esse tem que ser o nosso debate.
Aline Leal Lopes, da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, reiterou que o SUS garante o tratamento integral da mulher com câncer de mama, inclusive a plástica das mamas.
Em 2019, foram realizadas pelo SUS 1.456 cirurgias de reconstrução mamária. A gente teve um impacto negativo, né, como já é sabido aí por vários estudos e até pelos nossos levantamentos, na realização dessas cirurgias em 2020, por conta da Covid. Né? A gente, em 2020 até agosto, a gente teve 530 cirurgias realizadas no Brasil todo.
Aline Lopes acrescentou que portaria do Ministério de dezembro do ano passado disponibilizou para os estados 150 milhões de reais para o custeio de ações de rastreamento, detecção precoce e controle do câncer de mama e colo do útero no SUS durante a pandemia. Ela destacou, por outro lado, que o financiamento da saúde é tripartite, com recursos do orçamento federal, mas com contrapartida estadual e municipal. A deputada Carmen Zanotto argumentou que a emenda constitucional do teto de gastos está limitando o orçamento federal da saúde, o que leva estados e municípios a ter que colocar mais recursos na área. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, comunica que 53% do orçamento para 2022 será utilizado para o pagamento da dívida pública, que é gerada quando o governo gasta mais do que arrecada e tem que recorrer a empréstimos.
A título de comparação, Heitor Xu informa que a previsão do orçamento para o Ministério da Agricultura é de apenas 0,3% de todo o montante arrecadado. Na visão do deputado, enquanto o Brasil não resolver o problema da dívida pública, todos os setores, como saúde, educação, terão seus recursos reduzidos.
Preocupado com o efeito cascata que o aumento dos combustíveis pode causar, Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, sugere a criação de uma frente parlamentar para debater medidas que combatam a alta dos preços.
Charles Evangelista explica que, como o valor de quase todos os produtos e serviços são atrelados ao preço dos combustíveis, os reajustes da Petrobras afetam toda a cadeia econômica.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, presta solidariedade aos caminhoneiros do país e pede melhorias nas condições de trabalho da categoria, que, segundo ele, estão se deteriorando com o aumento do preço dos combustíveis.
Marcon culpa o governo Bolsonaro pelo descontrole na gestão da economia que, segundo o deputado, tem causado o aumento da inflação e do desemprego no país. O parlamentar critica a política de preços da Petrobras, que já elevou 12 vezes o valor da gasolina só em 2021.
José Guimarães, do PT do Ceará, considera que o vazamento do áudio, onde o dono de um banco privado fala sobre a influência em autoridade do governo, revela uma articulação ilegal de controle da economia que afronta a democracia.
De acordo com José Guimarães, não pode ser natural que o dono de uma instituição financeira privada dê as diretrizes para o futuro da economia do país.
Votação.
O plenário da Câmara retoma a análise da proposta sobre precatórios após o feriado. A proposta já começou a ser debatida na última quarta-feira. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre a pauta desta semana.
Com a semana mais curta por causa do feriado, o plenário deve concentrar sua atenção à votação da PEC dos precatórios. A proposta limita o valor de despesas anuais com precatórios, que são dívidas do governo com pessoas, empresas ou outros entes federativos reconhecidas pela Justiça. A proposta corrige os valores dos precatórios exclusivamente pela taxa Selic e também muda a forma de calcular o teto de gastos. Segundo o governo, o objetivo é abrir espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Quem explica a proposta é o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
O que nós estamos criando aqui é um teto para pagamento de precatórios, onde os pequenos estão protegidos, os RPVs serão integralmente pagos. Aqueles precatórios até R$ 66 mil reais estão garantidos o seu pagamento. E neste teto, obedecerá a fila por ordem cronológica, independente do tamanho do precatório, garantindo assim o seu pagamento. Estamos abrindo a oportunidade de que aqueles que têm esse título de precatório possam transacionar com a União, possam comprar imóveis, outorgas, concessões, ações de empresas estatais para evitar o estoque de precatórios. E por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para que a partir de dezembro, 17 milhões de famílias do então Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, possam receber os seus R$ 400.
Para o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, a medida representa um calote aos brasileiros que tiveram reconhecidos pela Justiça direitos de receber dívidas da União, especialmente professores com precatórios do antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação, Fundef.
O deputado Cacalhão disse que quem votar contra essa PEC é contra o auxílio. Nós veremos na votação da MP 1061 quem vai tentar colocar R$ 600 ou quem vai colocar R$ 400. Nós não temos medo desse debate, porque fomos nós que elevamos o recurso para o auxílio emergencial de 200 para 600. Nós vamos votar contra essa PEC, porque nós somos contra tirar dinheiro da educação, porque nós somos contra o calote, porque nós somos contra usar a miséria do nosso povo para colocar milhões e bilhões em outras rubricas, no orçamento secreto.
A medida provisória citada pelo deputado Molon é a MP 1061, que já está pronta para a pauta. Ela criou os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil em substituição, respectivamente, ao Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos. Em meio à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorre na primeira quinzena de novembro na Escócia, os deputados podem votar também o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nos dias 4 e 5 de novembro a quinta edição do Fórum Nacional de Controle. Este ano, o evento será em formato híbrido, online e presencial, e terá como tema central a educação no período pós-pandemia de Covid-19. O Fórum de Controle será dividido em 5 painéis que abordarão assuntos como obras paralisadas de instituições de ensino, novas tecnologias na educação e desafios na atuação dos institutos federais de ensino superior. A formação de capital humano e a importância do centro de governo na educação também serão temas do encontro. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Acesse a programação e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.